Sérgio, qual é o nosso tema de hoje?
Nosso tema, Gilson, é o preço da raiz da tonelada de mandioca, que em alguns lugares, no mercado está se praticando R$ 470 a tonelada da raiz de mandioca, mas tem lugares que está R$ 600 a tonelada da raiz de mandioca, e é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o João Eduardo Pasquini, o presidente da ABAM, Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca. Mas antes de falar sobre o preço da mandioca, Pasquini, você estava ouvindo a nossa conversa sobre essa porta que interage com outros lugares em tempo real, não?
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Estava sim, Sérgio, ouvindo o Gil, que você falou.
Então, sobre e você compraria uma porta dessa? Você teria uma ferramenta dessa para o seu negócio, não?
Olha, eu acho que seria interessante, né, uma ferramenta dessa. Eu acho que, quem sabe, futuramente nós vamos ter isso aqui no Brasil também, né?
É verdade. Bom, Gilson.
Eu queria fazer uma pergunta para o senhor compraria essa porta? Se o senhor quisesse ter uma porta dessa, para que lugar o senhor gostaria de abrir e olhar quando visse por dentro da porta?
Olha, eu, diante da situação da mandioca hoje aqui no Paraná, gostaria de ver os estados do Nordeste.
Está vendo? Uma ferramenta de trabalho. Pasquini, mas... E é justamente pela situação do Nordeste que o preço da tonelada da raiz de mandioca está nesses patamares que nós acabamos de falar, R$ 470 na preço praticado na média aqui, preço do CPE, preço da região, e também R$ 600 em alguns pontos, dependendo da qualidade, da renda da mandioca. Como transitar num universo de preços tão altos, vocês que são da indústria e que precisam dessa matéria-prima para produzir e gerar tanto empregos quanto também produtos. Pasquini?
Então, Sérgio, como a gente já falou em algumas conversas alguns dias atrás, os preços são os maiores dos últimos anos, né? Eu acho que, historicamente, a mandioca nunca alcançou um preço tão alto como está alcançando nesse último mês. O que que acontece? Hoje, além dos preços altos, nós estamos com um problema de abastecimento. A maioria das indústrias estão com a produção muito reduzida, em torno de 20% a 30%, devido à baixa oferta de raiz de mandioca. E isso faz com que elas não tenham produto para fornecer para os clientes tradicionais que elas fornecem normalmente. Então, hoje é uma disputa muito grande. Esses preços que você passou aí são da semana passada, e essa semana os preços já subiram mais. Para explicar melhor, a mandioca ela é comprada pelo teor de amido que se encontra na raiz. Então, o produtor hoje, que tem uma mandioca com teor de amido alto, os preços já batendo a R$ 1 a grama, hoje já tem regiões que passam de R$ 600, como você disse aí. Então, é uma dificuldade muito grande para as indústrias se abastecerem nesse momento. E o que a gente está vendo? Nós estamos vendo a possibilidade da importação de fécula de mandioca da Tailândia, que é um grande produtor, para que a gente possa abastecer o mercado nacional.
E esse preço que vocês pagam para o produto da Tailândia, compensa,
é? Hoje a fécula da Tailândia, ela vai chegar aqui no Brasil na faixa de R$ 1.800 a tonelada. A fécula brasileira, ela está em torno de R$ 2.500 a tonelada, então compensa. Só que essa fécula da Tailândia, ela tem alguns problemas que ela não serve para ser usada na indústria alimentícia. Ela contém enxofre, então tem problemas que alguns setores não podem utilizar. Mas para a indústria química, a indústria papeleira, que faz fécula modificada, ela se encaixa bem. Então, hoje, já tem algumas cinco indústrias já se manifestaram, que estão importando fécula de mandioca, e algumas outras também querem importar. Tanto é que nós realizamos hoje de manhã uma reunião extraordinária da ABAM, para que a gente talvez venha pedir para o governo tirar a tarifa de importação, a taxa de importação da fécula de mandioca, por um período de até 6 meses, para que a gente possa receber esse produto num valor mais baixo, e as indústrias que estão sem produção agora, sem condições de atender seus clientes, possam importar esse produto e atender o mercado nacional.
Foi falado alguma coisa sobre também isenção de PIS e COFINS?
Olha, a isenção do PIS e COFINS é um trabalho que a gente vem fazendo há algum tempo, né?
Tá, mas numa situação emergencial dessa, por exemplo?
Não, porque o que nós estamos buscando mais é uma isenção da taxa de importação, para que esse produto chegue aqui no Brasil num valor menor. A questão do PIS e COFINS já é uma coisa interna, né, daqui certo. Dentro do país, então isso não chega a estar em questão nesse momento. Mas essa taxa, que não é muito alta, ela é 10%, Tem uma produção de fécula no Paraguai. O Paraguai, diante do Mercosul, não tem essa taxa, mas o Paraguai também está com os preços altos, porque já o Brasil já importou praticamente toda a fécula que tinha lá no Paraguai. Então, dificilmente vai se importar do Paraguai. Agora tem que vir de longe. Agora, uma coisa que nos preocupa um pouco, Sérgio, é que essa fécula deverá chegar aqui em torno de 40 a 50 dias de prazo, né, até esse navio sair lá da Tailândia e chegar aqui no Brasil. E a gente acredita que a partir do mês que vem, em janeiro, já vai ter uma produção maior. Então, corre o risco de, quando tiver essa produção no Brasil aumentando, chegar um produto importado e competir com a fécula produzida aqui. Isso poderá fazer com que o produto abaixe bastante, caia o preço bastante. O produtor poderá deixar de ganhar dinheiro diante desses preços atuais que está ocorrendo hoje, sendo praticado hoje.
Ô Pasquini, para o ouvinte entender, preços assim, como afetam a cadeia produtiva da mandioca? Em termos de mão de obra, operacionalização da indústria, isso daí representa algum... Claro, representa prejuízo, mas a que nível, hein?
Olha, Sérgio, nós estamos chegando a um ponto que tem indústrias que paralisaram totalmente sua produção. Essas indústrias têm seus funcionários, que ela não pode demitir de uma hora para outra, porque vai, de repente, volta a ter oferta de mandioca. Ela tem energia de demanda contratada e outros custos que ela tem que afetam no dia a dia da empresa. Então, as empresas, nesse momento, elas estão tendo um prejuízo enorme por estar com o seu parque fabril pronto para produzir, com o material humano, os funcionários, os colaboradores lá, energia de demanda contratada, embalagens e outros tantos ingredientes que usa na produção e não tem o produto para industrializar. Então gera uma despesa, um prejuízo enorme a todas as indústrias.
Bom, como nós já falamos na outra entrevista, essa situação é porque houve a seca no Nordeste, quebrou a safra lá, e aqui está sendo, nosso estado e outros estados produtores estão abastecendo o Nordeste com a farinha, então deixa de se produzir fécula. Essa situação, a mandioca que tem dois ciclos, de um ano e de dois anos, hoje estamos em que fase? Nós vamos ter produto em um ano, dois anos, ou em quanto tempo vai estar com essa situação de falta de matéria-prima para a indústria, hein, Pasquini?
Então, Sérgio, o que a gente está vendo, hoje nós estamos finalizando, no mês de outubro, a mandioca de dois ciclos. Agora nós temos disponível a mandioca de um ciclo. Quer dizer, mandioca de um ciclo é mandioca plantada há um ano, e mandioca de dois ciclos é de um ano e meio a dois. Então, finalizou a colheita da mandioca de dois ciclos. Nós temos a mandioca de um ciclo. Só que como essa mandioca foi podada, o teor de amido está baixo e a produção ainda é baixa. Então, muitos produtores, eles podam essa mandioca, fazem a capina, aplicam um herbicida e deixam ela para colher no início do ano que vem. Mas esses preços atrativos que estão ocorrendo hoje, está fazendo que alguns produtores possam antecipar a colheita e já começar agora a partir de novembro, que hoje é dia 31, amanhã é dia 1º, a disponibilizar o produto para a indústria. Então, esses preços podem fazer com que haja um adiantamento na colheita dessa mandioca. E com isso, o mercado poderá começar a se normalizar. Agora, uma coisa que a gente tem que alertar o produtor, que o plantio desse ano foi muito grande. Está se finalizando o plantio agora, no final de outubro também. E nós tínhamos uma expectativa de 30%, mas hoje a gente já acha que esse número vai chegar a 40% de aumento no plantio. Então, nós corremos um risco de, no futuro, diante desse plantio enorme, com a situação do Nordeste se normalizando, os preços caírem a níveis baixos que possam até não remunerar o produtor. Então, a gente tem que ficar atento, né, nesse momento, porque esses preços de fécula também, muitos industriais utilizam a fécula e substituem por outros produtos concorrentes, como amido de milho, até amido de arroz. Eu vi outro dia algumas empresas utilizando o amido do arroz. Então, é uma situação de mercado muito propícia agora para o produtor, mas que poderá se reverter lá na frente numa situação preocupante, como já ocorreu no passado, que você que acompanha a cadeia produtiva da mandioca já viu ocorrer, de preços tão altos num ano e daí dois anos os preços caírem a nível que o produtor não tenha lucro na cadeia produtiva.
Tá certo, então. João Eduardo Pasquini, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca, no CBN Rural desta tarde. Muito obrigado, viu, Pasquini? Eu acho que essa sua orientação final aí, você atuou mais como um analista de mercado e até um orientador, eu acho que bastante procedente, até porque o produtor qual é o risco, de fato, historicamente, de ter um, não ter um preço como ele pode ter hoje, mesmo colhendo a mandioca de um ciclo, né?
Isso mesmo, Sérgio.
Tá bom, então.
Eu agradeço, uma boa tarde a você, ao Gilson e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
Obrigado, Pasquini, e boa tarde também. Gilson Aguiar, voltamos amanhã com o CBN Rural em três boletins, 7h20, 9h50 e às 15h40.
Até amanhã, Sérgio Mendes. Até amanhã. Agora é 3 horas.
Eu vou pesquisar a porta, qual porta que eu vou querer abrir.
É verdade. Já pensou se a gente pudesse fazer isso?
Pois é.
Escolher a porta, legal, entrar, né? Ele falou assim, ah, eu queria ir para tal lugar, entrar.
Nossa. Abraço, Gilson.
Dava para encurtar bastante a distância, viu, Sérgio, em alguns lugares.
Bastante, hein? Bastante. Eu vou conversar mais com a Larissa depois para saber como é que eu faço para saber. Um abraço.
Um abraço, Sérgio.